Senhor presidente, demais deputadas e deputados, a todos que nos acompanham. Não sei, presidente, se já estamos sendo acompanhados pelo YouTube, pela TV Alep, se tem alguma informação sobre isso, que é fundamental que a Assembleia possa, de forma, como a Câmara dos Deputados, como o Senado, nós estarmos aqui nessa tribuna e nas comissões prestando conta do voto delegado pelo povo de Pernambuco, não é? Quero dizer hoje que nós tivemos uma reunião muito importante da Frente Parlamentar em defesa da Transnordestina. Nós contamos aqui com o secretário do governo, o secretário Guilherme, que de pronto houve o atendimento ao convite da casa, ele emprestou todas as declarações, todas as informações solicitadas pela comissão, e vamos ter na próxima semana, inclusive eu queria fazer um apelo aqui aos deputados que têm representantes na Câmara Federal para ajudar nessa participação na próxima segunda-feira da Frente em Defesa da Transnordestina. Né? Alguns deputados não puderam participar, mas justificaram, e foi muito importante hoje. Mas o que eu destaco, presidente, nessa audiência, na verdade, é que no próprio relatório, o depoimento do secretário foi de que não há absolutamente nada que inviabilize, do ponto de vista legal, do ponto de vista financeiro, o trecho de Pernambuco, né? Salgueiro-Suape. Isso é informação altamente estratégica para nós, mas também de registrar a importância da relação do governo Raquel Lira com o presidente Lula, que tem feito gestos significativos no sentido de atender um pleito tão importante para o desenvolvimento regional, que é a Transnordestina. Dito isso, presidente, o meu pronunciamento hoje, eu vou falar sobre o monstro da fake news. Fake news mata. E se alguém aqui duvida, é só lembrar dos massacres de nossas crianças nas escolas e dos adolescentes que são estimulados à prática da violência, ou ainda lembrar da pandemia, quando muita gente, de uma hora para outra, passou a acreditar que a Covid-19 era só uma gripezinha, a vacina dava AIDS e que a cloroquina curava. Somos todos nós, e todos os dias, as vítimas das mentiras e dos discursos de ódios que correm livres e soltas no mundo paralelo e no submundo da internet. E quando digo livres e soltas, não é a força de expressão, é a mais pura realidade. Não há regulação e muito menos responsabilização sobre os conteúdos produzidos e discriminados que invadem nossas vidas e provocam muitos estragos. A fake news destrói reputações, induz a decisões erradas, envenenam o debate político, pregam a violência e o ódio até dentro das nossas casas. Na semana passada, a Câmara dos Deputados adiou a votação do projeto de lei 2630, criado para frear a onda e desinformação que se espalha há quase uma década e que se intensificou nos últimos anos quando a extrema-direita esteve no poder. Combater a desinformação que ameaça a democracia e causa danos terríveis à sociedade é urgente e necessário. E começa pela aprovação de uma lei que estabeleça a regulação e a responsabilização sobre o que é publicado pelas redes sociais. Plataformas como a Google, que se presta a intermediar a mentira de forma aberta, segue a lógica de que informações incorretas, exageradas e espetaculares geram mais engajamentos nas redes e, portanto, mais faturamento. Não por acaso, 80% dos principais sites que espalham fake news se financiam com propagandas intermediadas pela Google, que detém 96% do mercado de busca da internet. Em todo o mundo, a Google fatura cerca de 200 bilhões por ano com anúncios, um poder extraordinário e perigoso. Para a NetLab, grupo de pesquisadores que estuda as fake news, enquanto o Google achar natural que sites, canais e outras fontes de desinformação possam ganhar dinheiro por meio de anúncios, a empresa não só contribui para distribuir as mentiras, mas, principalmente, ajuda a financiar a indústria de transformação. São bilhões arrecadados com publicidade digital, sem nenhuma regra, restrição ou obrigação de transparência, e assim esse Big Tech segue em vantagem competitiva frente aos outros meios de comunicação. O PL 2630 ameaça esse poderio econômico fascista e antidemocrático, daí a reação das plataformas à sua votação. Publicaram editoriais contra o projeto, utilizando o mesmo expediente da fake news, e criaram uma rede de lobby para pressionar parlamentares de uma forma nunca vista no Brasil. E com a narrativa, para usar um termo que eles gostam e que tem aderência na extrema-direita, de que qualquer tentativa de impedir a divulgação de mentiras nas redes é censura, e atendendo à liberdade de expressão. Decididamente, isso não é verdade. Aqui em Pernambuco, por iniciativa do nosso mandato, aprovamos duas leis que reforçam o combate à fake news, e nenhuma delas impede ou ameaça a livre manifestação do pensamento. A primeira veda a publicidade paga com dinheiro público em sites e veículos de comunicação de conteúdos mentirosos e condenados por danos morais. E a segunda institui 24 de março como dia de combate à fake news, mesma data em que se comemora o Dia Internacional do Direito à Verdade. Estranhamente, nos países onde houve avanços nas leis que controlam os conteúdos da internet e protegem suas instituições e seu povo, as mesmas plataformas que mandam e desmandam, aqui, lá são parceiras para desenvolver mecanismos de identificação e remoção de notícias falsas e o aprimoramento dos algoritmos de detecção de conteúdo enganoso. Por que agem diferente aqui no Brasil? Presidente, é importante dar ao Brasil mecanismos capazes de deter o monstro das fake news, seja pela aprovação do PL 2630, seja por iniciativa do STF, que deve julgar nos próximos meses o Marco Civil da Internet, a fim de responsabilizar as redes sociais pela difusão de ataques à democracia. Por princípio, defendo que seja no âmbito parlamentar e aproveito para pedir às deputadas e deputados estaduais o empenho nesta causa, junto às nossas bancadas em Brasília, a fim de convencê-las da necessidade da aprovação dessa ferramenta importante para a contenção das mentiras na internet, que tem provocado grande impacto no processo civilizatório. E mais, para colocar o Brasil no mesmo patamar dos países que já criaram regras e normas para a atuação das plataformas, que reduziram o poder e a autonomia das Big Techs, em última análise, torna-se urgente a aprovação a proteção das nossas crianças, das investidas do submundo da internet, que tanta dor e sofrimento vem causado às famílias brasileiras, regulação já. Então é isso, presidente, eu acho que essa casa vai cumprir, sem sombra de dúvida, um papel muito importante. E acredito que Pernambuco, com sua bancada federal, vai dar um exemplo nesse sentido, deputado Patriota. Acredito que sim. Acredito que nós não podemos conviver com essa onda de mentira, de calúnias, de difamação, tão propagada, apesar de a mentira, as calúnias e as difamações, elas ser fruto de um processo histórico, mas elas tomaram uma dimensão muito maior no mundo da internet. É isso, presidente, para essa tarde de hoje.